Antes da gente começar a nossa palavra, então, eu vou perguntar para vocês se vocês conhecem um santinho milagroso chamado Metiolate. O Metiolate foi o primeiro contato que você tem com o milagre, porque você caía, se esfolava inteiro, vinha, mãe, estou machucado. E de repente ela fala assim, vou pegar o Metiolate. Aí você fala, mãe, sarou, ó, tô até bom. E o que ela sempre falava pra gente quando tava doendo? Só pra que passa, não é? Meu amado, olha pro seu irmão do lado e fala assim, irmão, se tiver doendo, só pra que passa. Hoje, pela manhã, enquanto eu estava escrevendo essa palavra, eu tive que dar diversas sopradas, porque Deus pegou eu um pouquinho de jeito. Mas o que eu aprendi é que quando Deus nos ensina alguma coisa de uma forma um pouco dolorida, é que Ele nos ama. Então, vamos começar a nossa palavra com Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Só isso, amém? Meus amados, se você for dar um tema para a palavra de hoje, ela seria a imutabilidade de Deus. Ou seja, Deus não muda. Independentemente de quanto tempo passe, independentemente de quantas coisas aconteçam, independentemente da situação ou realidade que você está, o nosso Deus não muda nunca. E para a gente começar então a nossa palavra, a gente vai começar a andar um pouquinho lá em Números 23. Hoje a gente vai ler um pouquinho, tá? A gente vai do versículo 1 ao 12. Balaão disse a Balaque, construa aqui 7 altares e prepare 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque seguiu as instruções de Balaão e os dois ofereceram um novilho e um carneiro em cada altar. Então Balaão disse a Balaque, fique aqui junto aos holocaustos enquanto eu vejo se o Senhor virá ao meu encontro. Depois lhe direi o que ele me revelar. Em seguida, subiu sozinho até o topo de um monte sem vegetação. E Deus veio ao encontro dele. Balaão disse, preparei 7 altares e ofereci um novilho e um carneiro em cada altar. E o Senhor deu a Balaão uma mensagem para o rei Balaque. E disse, volte até onde Balaque está e transmita-lhe esta mensagem. Balaão voltou e encontrou o rei junto aos holocaustos. E com ele, todos os líderes de Moabe. E esta foi a mensagem que Balaão transmitiu. Balaque me trouxe desde Arã, e o rei de Moabe me trouxe dos montes do leste. Venha, disse ele, amaldiçoe Jacó para mim. Venha e anuncie condenação de Israel. Mas como posso amaldiçoar aqueles que Deus não amaldiçoou? Como posso condenar aqueles que o Senhor não condenou? Do alto dos rochedos eu os vejo, dos montes os observo. Vejo um povo que vive só, separado das outras nações. Quem pode contar os descendentes de Jacó, tão numerosos quanto o pó? Quem pode contar ao menos um quarto de Israel? Que eu morra como os justos, que meu fim seja como o deles. Então o rei Balaque disse a Balaão, o que você me fez? Eu o trouxe aqui para amaldiçoar os meus inimigos, em vez disso você os abençoou. Balaão respondeu, como eu poderia transmitir algo diferente daquilo que o Senhor pôs em minha boca? Só até aqui, meu amado, por enquanto. Aqui a gente tem uma história muito linda. Chega esse rei, Balaque, ele fala assim, vou chamar Balaão. Esse povo está começando a crescer muito, esse povo está sendo muito próspero. E ele queria que Balaão amaldiçoasse o povo de Deus. Então, ele fala assim, Balaão, vem cá, faz aí um holocausto, faz um sacrifício para a gente poder amaldiçoar o povo de Jacó, o povo de Israel. Ele preparou os altares, fez tudo bonitinho. Só que na hora que ele entrega o holocausto e Deus fala com ele, Deus não amaldiçoou o povo de Deus. Ele não amaldiçoou o próprio povo. Ele simplesmente fala, ele abençoa aquele povo e Balaão fala assim, como que eu vou amaldiçoar aquele que Deus está abençoando? E o primeiro ponto da nossa história de hoje é, meu amado, se você é povo de Deus, não importa quem se levante contra você, não importa o que as pessoas estejam pretendendo fazer contra a tua vida, se você é o povo de Deus e está justo diante dos olhos de Deus, nenhum mal, nenhuma maldição vai vir contra você. Independentemente daquilo que as pessoas façam, mesmo que eles se levantem juntando pessoas que até mesmo são pessoas da igreja contra você, mas Deus está aqui para te dizer, se você é fiel, se você é justo, nenhuma maldição vai cair sobre a sua vida, amém, meu amado? E aí a gente continua essa história, e outras vezes ele vai continuar fazendo holocaustos, e novamente Deus continua abençoando o povo. E esse rei fica meio bravo, fala assim, como assim? Eu chamei você aqui para amaldiçoar o povo? E se você continuar um pouquinho essa história, a gente vai começar a cair numa inclinação do povo de Deus. O povo de Deus, infelizmente, tem uma inclinação de errar a mira no meio do caminho. Porque a Bíblia vai contar que esse mesmo povo começou a se juntar com outros povos. Começou a ter doutrinas de outros povos. Começou a adorar deuses de outros povos que não eram o nosso Deus. E naquele momento, a ira de Deus veio sobre eles. Um povo que há tão pouco tempo sofreu perseguição, mas ainda assim foi abençoado por Deus, porque era um povo reto, quando finalmente desvia os olhos de Cristo, desvia os olhos do alvo, cai na ira de Deus. E a palavra conta que Deus nesse momento ele se ira com o povo, porque o povo começou a adorar o Deus Baal. E naquele momento, alguns fiéis se levantam e matam aproximadamente 24 mil pessoas. Aí então a ira de Deus cessa contra aquele povo. Meu amado, nós temos que entender quem é o nosso Deus. Nós temos que entender que o mesmo Deus que tem poder para nos abençoar é o mesmo Deus que tem a mão pesada para nos amaldiçoar quando nós não estamos corretos. Ah, Ju, mas foi só dessa vez? Não, se vocês se lembrarem, lá no passado, quando Moisés sobe no monte, Moisés está lá face a face com Deus e o povo começa, oh, vamos fazer um bezerro de ouro, oh, vamos, vamos. Começa a juntar toda a parte de ouro, todas as partes de prata deles, faz um bezerro, começa a adorar. Fala assim, nossa, esse daqui é o Deus que nos tirou do Egito. Moisés nem desceu ainda, Deus lá em cima já fala, Moisés, ó seu povo lá. Deus nem reconhece mais como o povo dele. Ele olha para Moisés e fala, ó seu povo lá. Você mal saiu lá de baixo e já começaram a adorar outros deuses. Quando Moisés desce, ele desce enfurecido. Ele manda destruir tudo aquilo, ele manda tacar fogo em tudo. E muitas outras pessoas foram mortas por conta disso. O que que isso a gente tem que entender, meu amado? O povo de Deus, ele foi feito para seguir em retidão. O povo de Deus, ele foi feito para seguir dentro da palavra de Deus. Todas as vezes que o povo de Deus se desvia um pouco, o peso é absurdo. A mão de Deus pesa sobre nós de uma forma absurda. E às vezes você fala assim, mas Deus, parece que tudo está dando errado na minha vida, parece que nada está acontecendo do jeito certo. Porque a palavra de Deus ela é bem simples. Lá em Deuteronômio você vai pegar, se atentamente ouvires a voz de Deus e os meus mandamentos obedecer, eu vou te abençoar. E tem uma lista, meu amado, enorme de bênçãos. Porém, se você terminar de ler esse texto, ele vai dizer, todavia, se você não obedecer, toda aquela lista de bênçãos enorme se torna exatamente igual como lista de maldições. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que enquanto você é um povo reto, enquanto você é um povo que segue temente a Deus, as bênçãos correm até você e te alcançam. E independentemente de onde você entrar, você vai ser bendito. Onde você colocar a mão, você vai ser bendito. Onde você vai ter dinheiro para emprestar, você nunca vai tomar por emprestado. Mas em compensação, se você não obedecer, onde você entrar, você vai ser maldito. Aquilo que você pegar vai ser maldito. Você nunca vai ter dinheiro para emprestar, sempre vai ficar tomando dinheiro emprestado, meu amigo. O nosso Deus é um Deus maravilhoso, mas Ele é um Deus fiel. A palavra dEle não volta em vão. A palavra uma vez lançada da boca de Deus não pode voltar vazia. A palavra diz que quando a palavra de Deus sai, ela não retorna até Ele sem que ela se cumpra. E aqui nesse texto, a gente vai dando a introdução da nossa palavra. Então, qual que é o primeiro momento? O primeiro momento é, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então nós temos que ter noção que o mesmo Deus que estava abençoando esse povo e se irou por conta dos pecados deles, É o mesmo Deus que vive hoje nos abençoando e que muitas das vezes, quando a gente desvia os nossos olhos de Cristo, se ira conosco. Meus amados, infelizmente, nós temos a mania de nos contaminar com outras coisas. Nós temos a mania de abraçar outros ídolos, abraçar outros deuses. Não simplesmente sair adorando Baal, Dagon, deuses com nomes conhecidos. Mas às vezes o nosso próprio ego é um deus absurdo que é tão difícil da gente negar ele. Para a gente continuar a palavra, vamos lá em 1 Samuel 5. E aqui a gente vai ter. Depois que tomaram a arca de Deus, os filisteus a levaram do campo de batalha em Ebenezer para a cidade de Asdod. Levaram a arca de Deus para o templo de Dagon e a colocaram ao lado de uma estátua de Dagon. Contudo, na manhã seguinte, quando os moradores de Asdod se levantaram, viram que Dagon estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Então, levantaram Dagon e puseram de volta em seu lugar. Na manhã do outro dia, porém, viram que tinha acontecido a mesma coisa. Dagon estava caído novamente com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Desta vez, a cabeça e as mãos de Dagon tinham se quebrado e estavam junto à porta da entrada. Somente o corpo permaneceu intacto. Por isso, até hoje, os sacerdotes de Dagon e aqueles que entram no seu templo em Asdod não pisam na soleira da porta. Então a mão do Senhor pesou sobre os moradores de Asdod e os povoados vizinhos e feriu com uma praga de tumores. Quando o povo de Asdod viu o que estava acontecendo, exclamou: "Não podemos mais ficar com a arca do Deus de Israel. A mão dele pesou sobre nós." Desculpa. "A mão dele pesou sobre nós e sobre Dagon, nosso Deus." Então reuniram os governantes nas cidades dos filisteus e lhes perguntaram: "O que devemos fazer com a arca do Deus de Israel?" E os governantes responderam: "Leve a arca para a cidade de Gate." Então levaram a arca de Deus Israel para Gate. Meu amado, se você lembrar, chega um momento na batalha que os filisteus roubam a arca do Senhor. Eles roubam a arca de Deus. E o que representa a arca? A presença do próprio Deus na terra. Naquele momento é como se os filisteus estivessem falando para o povo de Israel: "Estamos levando o seu Deus de vocês. Vocês não vão ter mais contato com o seu Deus." Mas eles esqueceram de uma coisa. Se a arca representava a presença de Deus, Deus ia com a arca. E colocaram aquela arca junto, dentro de um templo deles, um templo de Dagon, que era um deus deles. E a palavra vai contar que na manhã do dia seguinte, a estátua de Dagon estava caída com o rosto no chão. Aí eu fico imaginando o sacerdote entrando falando: "Ué, estava de pé aquele negócio ali, caiu com o quê? Alguém deve ter derrubado." Foi lá e ergueu. E a palavra diz que na manhã do dia seguinte, a estátua não só estava no chão, mas como a sua cabeça e mãos haviam sido arrancadas e colocadas ao lado da porta. O que que isso quer dizer, meu amado? O nosso Deus não aceita divisão de glória. O nosso Deus não aceita que outro Deus se levante diante dele, porque não existe outro Deus acima do nosso Deus. Não existe ninguém que possa estar de pé diante da presença de Deus. Nem sequer nós, que somos seus servos, podemos estar de pé diante da presença dele. Quanto mais outro roubando a glória e o nome dele. Naquele momento, o nosso Deus se levanta e fala assim: "Essa estátua desse Deus, então, vocês acham que ele é Deus? Eu vou mostrar quem é Deus. Eu sou Deus de Israel." E derruba aquela estátua por duas vezes. E na segunda vez, ainda decapita aquela estátua e tira as mãos dela. E aquele povo começa a ser amaldiçoado. Aquele povo começa a receber tumores sobre eles. Então, os homens, adultos e jovens, começam a morrer por conta disso. E aquele povo entende que era por conta da presença da arca de Deus. Eles falam assim: "Nossa, a gente está sendo amaldiçoado porque essa arca está aqui. Vamos levá-la para outra cidade." Então eles levaram para Gate. Chegando em Gate, o que aconteceu? A mesma coisa. Os homens e crianças começaram a receber tumores sobre o corpo deles. E muitos morreram. Então eles começaram a entrar em desespero. E falaram assim: "Vamos levar essa arca de novo para outra cidade." E na hora que essa arca estava chegando no portão da outra cidade, o povo, simplesmente vendo a arca entrar, entrou em desespero, meu amado. O povo, vendo a arca entrar, começou a gritar, falou assim: "O que vocês estão fazendo? Por que vocês estão trazendo isso aqui? Isso daí vai destruir a gente." Meu amado, Não sei se você está entendendo, mas quão terrível é a face de Deus para os inimigos dele. Porque nós estamos acostumados a jogar do lado de quem está ganhando. Mas imagina só como que é para aquela pessoa que está enfrentando a Deus e começa a receber o peso da mão dele. Aquelas pessoas entravam em desespero somente na menção do nome de Deus. Aquelas pessoas entravam em desespero só de saber que a arca de Deus estava entrando na cidade deles. O que, que isso quer dizer? Quando Deus está do seu lado, meu amado, você já está vencendo. Mas infelizmente, quando Deus não está do seu lado, quão terrível é o inimigo que você tem que enfrentar. Quão terrível pode ser o inimigo daquele que se levanta contra Deus. Às vezes a gente fala assim, nossa Ju, mas Deus nunca vai se levantar contra mim. Meu amado, aí a gente tem que entender uma coisa. Às vezes vai. E muitas das vezes, quando Deus se levanta contra nós, hoje de manhã eu estava lendo que a ira de Deus é o seu amor em ação contra o pecado. Como assim? Quando Deus se levanta contra a gente, muitas das vezes castigando, é porque Ele nos ama de tal maneira que Ele precisa nos forçar a sair do pecado. Porque o pecado é aquilo que nos afasta dEle, o pecado é aquilo que nos traz a condenação. E Deus, Ele não quer que nenhum de nós seja levado à condenação. Deus, Ele tem um amor por nós incrível, e Ele precisa, Ele deseja que todos nós sejamos salvos. Por isso que muitas das vezes a situação começa a desandar, as coisas começam a ficar tão difíceis. E uma vez eu ouvi uma frase dizendo assim, que Deus não tenha saudade da sua oração enquanto você estava no deserto. Porque, meu amado, não tem uma pessoa mais crente no mundo do que o cristão quando está passando dificuldade. O cristão, quando está passando dificuldade, acorda 3 horas da manhã, acorda 4 horas da manhã, acorda 5 horas da manhã, faz jejum de 12 horas. Nossa, aquele cristão, ele não fala um palavrão. Aquele cristão, meu Deus, nossa. Falar para você, se Jesus voltar, na hora que o cristão está passando dificuldade, já sobe direto. Mas, na hora que o bicho está abençoado também, meu amado, é um povo que fala, ai, estou cansado, não quero ir na igreja. Ai, não sei o que lá. Ai, tudo é desculpa. Aí você fala, meu amado, até ontem você estava orando para Deus dar uma bênção para você. Recebe a bênção e esquece de Deus? Parece que a bênção é mais importante. E aí, a gente vai continuar a palavra aqui, aonde? Em Hebreus 10. Do versículo 26 ao 31. Aqui é o momento que eu vou falar para você, meu amado. Se começar a doer, sopra. Sopra que passa. Porque agora é o horário que Deus vai começar a falar um pouquinho forte no nosso coração, amém? E a palavra vai dizer assim, se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados. Há somente a assustadora expectativa do julgamento e do fogo intenso que consumirá os inimigos. Pois quem se recusava a obedecer à lei de Moisés era morto sem misericórdia, com base no depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quão maior será o castigo para quem insultou o Filho de Deus, tratou como comum e profano o sangue da aliança que o santificou e menosprezou o Espírito Santo que concede paz. Pois conhecemos aquele que disse, a vingança cabe a mim, e eu lhes darei o que merecem, e também, o Senhor julgará o seu povo. Em especial 31, que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Meu amado, eu não sei quantas vezes você já chegou até esse momento da Bíblia, de perceber que você pode se tornar inimigo de Deus. Ju, como assim inimigo de Deus? Eu sou filho de Deus, sou escolhido de Deus. Você pode se tornar inimigo de Deus? Aqui ele está falando, quando a gente começa a pecar deliberadamente, ou seja, você fica pecando, 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 como se nada importasse. É como se você estivesse olhando para Cristo naquela cruz e falando, o seu sacrifício não valeu de nada. É como se você estivesse olhando o sangue de Cristo que nos santifica, que nos purifica e falasse, esse sangue de nada me adianta. E nesse momento a palavra fala, que isso é como insultar o Filho de Deus. Isso é como você encontra o próprio Espírito Santo de Deus, meu amado. E a coisa mais maravilhosa, que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. A gente acabou de ver o que aconteceu com um povo que simplesmente roubou a presença de Deus, roubou a arca de Deus. Imagine então o que pode acontecer com um povo que simplesmente se levanta contra o Filho de Deus. Meu amado, eu não sei aqui quem tem filho, mas se alguém se levanta contra o seu filho, começa a falar mal do seu filho, você vira outro bicho, você vira outra pessoa. Pode estar falando mal do você, xinga você, você fala, não, tudo bem, perdoa. Mas na hora que levanta a mão contra o seu filho, meu amado, e o nosso Deus, ele não é diferente de nós. Imagine, Deus lá no céu fala, Jesus, vem cá, você vai descer na terra, você vai morrer pelo povo. Jesus desce, sofre tudo, Deus olhando, vendo Jesus lá no Getsemane, falando, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, mas que não seja feita a minha, mas seja feita a sua vontade. E Deus querendo tirar o sofrimento de Jesus, mas ele falando assim, filho, é da minha vontade que você passe por isso, é necessário que você passe por isso para que esse povo seja salvo. E de repente vem um incircunciso e fala assim, esse Jesus aí, quem é ele? Esse sangue, aquilo lá que ele morreu naquela cruz, isso daí para mim não serve de nada. Meu amado, você entregou seu filho para morrer e a pessoa ainda desdenha disso. É isso que Deus está falando? A forma que ele vê as pessoas que pecam deliberadamente. Não estou falando se você pecar, você, nossa, sou inimigo de Deus, não. Eu estou falando que a partir do momento que você peca, e aquilo não tem mais peso para você, a partir desse momento você está começando a se levantar contra o Filho de Deus. Você está começando a se levantar contra o Espírito Santo de Deus, porque você está falando assim, eu não tenho mais medo desse Deus que santifica, eu não tenho mais medo do julgamento desse Deus, porque se eu pecar hoje ou não pecar, tanto faz, não existe nada. E a palavra está dizendo aqui, que não existe sacrifício que nos justifique. Meu amado, a gente tem que começar a entender o peso das nossas ações. Não estou dizendo que a gente já está chegando nos últimos dias ou não, mas alguns sinais começaram. As palavras estão se inclinando todos os dias para um lembrete dos últimos dias. Se todos os dias alguém está lembrando você de algo, é porque isso está chegando perto. Imagina assim, Natan vai casar daqui a 5 anos. Você fala assim, beleza, Natan vai casar daqui a 5 anos. Passa um ano, Natan vai casar daqui a 4 anos. 3, 2, 1. Natan vai casar daqui a 1 mês. Você está com o negócio ali na sua casa já, o convite na mão, falando assim, nossa, eu tenho que comprar roupa, eu tenho que fazer tal coisa. Por quê, meu amado? Quanto mais próximo daquilo, mais aquilo é trazido à nossa memória. Então, se todos os dias, em algum lugar, você está ouvindo da volta de Cristo de uma forma diferente do que você ouvia há um tempo, significa que mais próximo ainda ela já está da sua vida. E a gente não pode ser o cristão que fica lá, ai, eu não quero que Jesus volte. Por que a gente fala que não quer? Porque tem medo. O cristão que está firme, o cristão que está salvo, ele fala, Maranata, ora vem Senhor Jesus, eu tenho desejo, eu tenho saudade de ti, Pai. Mas aquele que está em pecado fala, não, Deus, dá uma segurada aí, Deus. Aquele povo que nem eu, fala assim, Deus, ainda nem casei. Tem uns que falam assim, se não casar na terra, casa no céu, né? É noiva de Cristo, né? Chegando lá. Mas, meu amado, pulando de Hebreus, a gente vai cair em Isaías 63, amém? Vamos do versículo 7 ao 11. Às vezes eu acho os negócios aqui que só Deus na minha vida. Será que eu errei? Ah não, tá aqui mesmo. Bora lá. No 1, perdão. Agora descobrindo que eu tô. 6:3:1, tá? Quem é este que vem de Edom, da cidade de Bozra, com roupas manchadas de vermelho? Quem é este vestido de traço? Ah, por isso que eu tô perdido, meus amados. É 65, minha letra é feia, tá? Eita, glória. Eu falei, nossa, não li isso de manhã? O que está acontecendo? A Bíblia mudou? 65:1, agora faz mais sentido. É que eu anoto com a minha letra, né? Daí é mais complicado. O Senhor diz, estava pronto para atender, mas ninguém pediu ajuda. Estava pronto para ser encontrado, mas ninguém me procurou. A uma nação que não invocava o meu nome, eu disse, aqui estou, aqui estou. O dia todo abri os braços para um povo rebelde, mas eles seguiram seus caminhos perversos e suas ideias distorcidas. O dia todo me insultam abertamente ao adorarem ídolos em seus jardins e queimarem incensos em seus altares. À noite, andam no meio das sepulturas e consultam os mortos, comem carne de porco e fazem ensopados com outros alimentos proibidos. Apesar disso, dizem uns aos outros: não se aproxime, pois vai me contaminar. Sou mais santo que você. Essa gente é fedor em minhas narinas, fumaça irritante que nunca passa. Vejam, meu decreto está escrito diante de mim. Não permanecerei calado, retribuirei conforme merecem. Sim, eu lhes darei o que merecem, tanto por seus pecados como pelos pecados de seus antepassados, diz o Senhor. Pois eles também queimaram incenso nos montes e me insultaram nas colinas, e eu lhes darei o que merecem. Contudo, não destruirei todos eles, diz o Senhor. É possível encontrar uvas boas num cacho de uvas podres. Pois alguém dirá: não jogue todas fora. Algumas ainda estão boas, assim também não destruirei todo Israel, pois ainda tenho ali servos fiéis. Só até aí. Meu amado, eu não sei se você prestou atenção nesse texto, mas a palavra, olhe o primeiro versículo: estava pronto para atender, mas ninguém pediu ajuda. Estava pronto para ser encontrado, mas ninguém me procurou. A uma nação que não invocava o meu nome, eu disse: aqui estou, aqui estou. Você consegue ver alguma correlação com os dias de hoje? Parece que isso daqui foi escrito semana passada. Parece que isso daqui foi escrito há alguns dias sobre a igreja que nós vivemos hoje. Uma nação que conhece a Deus, mas não clama por Ele. Um povo que sabe que se buscar, ele será encontrado, ele deixa ser encontrado, mas ao menos tem vontade de buscar a Deus. E para uma nação que não invoca o meu nome, uma nação que não busca a Deus de maneira alguma, Deus está ali gritando: aqui estou, meu amado. Até quando Deus vai gritar para você: aqui estou, e você vai ignorar a voz de Deus? Até quando nós vamos ser essa nação que fica lá achando que tudo é possível, que tudo vai ser maravilha, porque Deus é misericordioso? As misericórdias de Deus se renovam todos os dias, mas a gente precisa ser fiel e buscar a santidade, meus amados. Aqui, ele está falando uma coisa que eu acho que eu nunca vi na igreja. Uns olham para os outros e dizem: não encosta em mim, não me contamine, porque eu sou mais santo que você. Quantas pessoas dentro da igreja você não vê tidas como os santos? Nossa, meu amado, se a pessoa passar, fizer a sombra no ser, até o morto ressuscita. Você fala: eita, pensa que esse daqui é o santo da igreja. Mas você vai ver a vida da pessoa lá fora, não tem nada a ver com isso. Você vai ver a vida da pessoa, meu amado, riscado morto, fala assim: deixa eu ficar aqui mesmo, porque se eu sair na sombra desse daqui, riscado aí pro inferno. Meu amado, nós precisamos estar focados na presença de Deus, nós precisamos buscar a Ele incessantemente. Hoje, nós temos o privilégio do véu ter sido rasgado, e nós temos contato direto com Deus. Você não precisa simplesmente levar lá um sacrifício, ficar olhando aquele bezerro morrer na sua frente, olho no olho, vendo aquela criatura sangrar, até ela morrer, para que o seu sacrifício seja aceito por Deus. Você simplesmente precisa dobrar seu joelho e falar: Pai, eis-me aqui, ouve o meu clamor, Deus, e Deus está aqui para te dizer: filho, eis-me aqui, fale o que você quer. Nós estamos vivendo num momento tão bom que nós temos o acesso a quase o céu. Nós podemos ouvir a voz de Deus. Se nós orarmos uns pelos outros, seremos curados, nós iremos fazer coisas maiores do que Jesus fez. Tudo isso foi nos dado como promessa. E o que nós temos feito com essa promessa? Às vezes, eu me lembro uma vez que o Lua disse, nós estávamos num momento de busca e começamos lá: enche, Pai, pedindo Espírito Santo, e de repente eu tenho certeza que naquele momento o Espírito Santo tocou ele, e ele falou assim: vocês estão pedindo para ser cheio para quê? Se o Espírito Santo encher vocês agora, o que vocês vão fazer com isso? Vocês ao menos sabem o que é ser cheio do Espírito Santo? Para que é ser cheio do Espírito Santo? Naquele momento deu uma quebrada, todo mundo ficou meio, eita, paramos de buscar mais ou menos. Começamos a apanhar, você estava buscando e apanhando. Aí você fala, se eu for cheio, eu vou fazer o quê? Deus nunca vai dar alguma coisa para você não fazer nada. Lembra da parábola dos talentos? Cada um foi dado um talento. O talento daquele que deu um talento e não fez nada, um que ele tinha perdeu. Então, meu amado, antes de você pedir alguma coisa para Deus, tenha claro na sua mente o que você quer fazer com isso. Às vezes a gente fala, Deus, eu quero um salário enorme. Para quê? Você tem sido fiel no salário que eu te dei? Nossa, pai, eu quero uma casa grande. Por quê? Você está dando conta de pagar as contas dessa casa? Sua família está bem nessa casa? Essa casa é longe ou perto da igreja? Essa casa grande que você quer vai dificultar o seu caminho para a casa do pai? Ai, Deus, eu não pensei nessas coisas. E é por isso que muitas das vezes Deus não dá as coisas para a gente, porque Ele já pensou. Porque Ele já viu na frente todas as coisas boas e ruins que as bênçãos podem trazer. E aqui a gente está vendo um povo que ele é marcado pelos pecados. É um povo que é manchado pela falta de buscar a Deus. E eu não sei, que nem eu falei, parece que esse livro foi escrito há 2 semanas. Mas, meu amado, há quanto tempo já está escrito que isso iria acontecer? Há quanto tempo Deus está advertindo a igreja, falando, filho, isso daqui vai acontecer, isso daqui vai acontecer, isso daqui vai acontecer, isso daqui vai acontecer. E o povo de Deus, em vez de falar assim, pai, já que eu sei que ali dá ruim, eu vou para cá. Está todo mundo indo felizão para lá. Parece que todo mundo está indo correr para o precipício. Meu amado, muitas das vezes a gente ouve a palavra de Deus, pega o carro, já nem sabe mais o que ouviu. Então de que adianta você vir na igreja? Adianta alguma coisa você estar aqui sentado agora, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo instruções de Deus? Deus está ali, ó, só escrevendo um livro para você, um livro de receita, para você chegar na sua casa e fazer o melhor bolo. Chega em casa, ih, rapaz, perdi o papel. O que você vai fazer com isso? Nada. Então, a gente tem que começar a ouvir a palavra de Deus e colocar isso dentro da gente. Começar a colocar isso em prática. Mas, meu amado, nem tudo na nossa vida vai ser só paulada, tá? Vamos voltar para Hebreus 10, então. Agora a gente vai do 31 até o final. 32, desculpa. Lembrem-se dos primeiros dias, quando foram iluminados, e de como permaneceram firmes, apesar de muita luta e sofrimento. Houve ocasiões em que foram expostos a insultos e espancamentos. Em outras, ajudaram os que passavam pelas mesmas coisas. Sofreram com o que foram presos e aceitaram com alegria quando lhes foi tirado tudo o que possuíam. Sabiam que lhes esperavam coisas melhores, que durarão para sempre. Portanto, não abram mão da sua firme confiança. Lembrem-se da grande recompensa que lhes traz. Vocês precisam perseverar a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo que Ele lhes prometeu. Pois em breve virá aquele que está para vir. Não se atrasará. Meu justo viverá pela fé. Mas, se ele se afastar, porém, não me agradarei dele. Mas não somos como aqueles que se afastam para sua própria destruição. Somos pessoas de fé cuja alma é preservada. Meu amado, ele está falando para a gente se lembrar do quê? Dos primeiros momentos. Por isso que a gente sempre fala assim, volta ao primeiro amor, meu amado. Volta ao primeiro amor. Você fala, mas que diacho que é esse primeiro amor? Não sei se você lembra um momento da sua conversão. Até perguntei para os jovens esses tempos. Você se lembra um momento da sua conversão? Um momento que deu um estalo na sua cabeça e falou assim, chega, eu vou viver para Cristo agora. Alguns nasceram de berço evangélico, então já é natural estar aqui. Em algum momento você teve um estalinho também, mas alguns não nasceram de berço evangélico. E teve um momento na sua vida que teve um divisor de águas ali, que veio alguma coisa, ou seja um problema, ou seja uma perda, alguma coisa que simplesmente você falou assim, chega, eu não aguento mais, eu não quero mais isso. É sempre bom a gente ter na memória esse dia, ter na memória o que aconteceu. Porque se a gente se desviar, Entenda que você já conhece então o que acontece com a sua vida. Você já conhece o antes de Cristo e o depois. Você já sabe como que é estar distante da presença de Deus e como estar diante da presença de Deus. E aqui ele está falando assim, que aqueles que permaneceram, que passaram pelo sofrimento, que não perderam a alegria, que mantiveram a fé constante, eles estão aguardando um momento que virá o Mestre e ele irá com eles. Porque o justo viverá pela fé. Meu amado, você tem vivido pela sua fé? Porque a gente tem que lembrar uma coisa muito importante. A fé sem obras é uma fé? Então assim, eu vivo pela fé, mas eu não tenho nenhuma obra, então estou vivendo pela morte, meu amado. Desculpa. Ah, eu tenho muita fé. Tem muita fé mesmo? Tenho. Primeiro problema, ai Deus, eu não sei o que eu faço. Aí, começa a colapsar. Meu amado, você quer ter a noção do que é uma pessoa que está firme em Cristo? Na hora que vem o primeiro problema, a pessoa não abala. Você vai ver aquela pessoinha, geralmente você vai ver uma veinha ali, ó, aquela veinha que está, nossa, mas está tudo errado na vida dela, está sofrendo, parece que está uma desgraça, e aquela veinha chega no ser, a paz, e dá um sorriso ainda, você fala, gente, de onde que essa mulher está tirando força? Gente, de onde que essa pessoa está tirando alegria? Não faz sentido. Você começa a pensar nos pequenos problemas que você tem dia após dia, e você já começa a virar uma pessoa emburrada. Tá parecendo aquele carinha que era do Dennis, o seu Wilson, que chega perto, não gosta assim, e começa a brigar por tudo. Mas você fala, meu Deus, o que está acontecendo? É uma pessoa que não está alicerçada na fé. Porque a presença de Deus nos traz alegria. Meu amado, a pessoa que olha para você e fala assim, meu, você tem um brilho diferente. Você tem uma coisa diferente, eu não sei o que você tem, mas você tem um negócio diferente em você. O que é isso? Isso é a presença de Deus em você. É a partir do momento que a pessoa olha para você e fala, olha, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas eu quero isso daí para mim. Onde que você vai? Que igreja que você vai? Leva eu. Meu amado, a partir do momento que você começa a ouvir isso, você está entendendo que você está dando um testemunho correto. Você está entendendo que você está começando a andar no caminho correto. Ju, eu nunca ouvi. Toma cuidado. Toma cuidado. Se você nunca ouviu que você tem um brilho diferente. Se ninguém nunca perguntou que igreja que você vai, pode ser que as pessoas nem achem que você é da igreja, meu amado. Que às vezes tem aquele cara assim, eu sou da igreja dos outros. Você é da igreja? Não, você vai na igreja, tá maluco? Desse jeito você vai na igreja? Meu amado, uma coisa eu tenho para te dizer. O mundo sabe reconhecer quem é cristão. Melhor do que o cristão. Porque o mundo olha e fala assim, não, você é crente, né? Você vai na igreja, né? Por quê? Não, você não bebe, você não fuma, você não faz nada, você é menino bonzinho, você não sei o que lá. Aí fala assim, não vou na igreja, mas pode até ser. Agora o cara, não, eu vou na igreja. Mas você vai na igreja, você xinga seu pai, você briga com a sua mãe, você faz isso, você faz aquilo, você vai na igreja? O que você vai fazer na igreja? Aí você toma um tapa. Fala assim, eita. E meu amado, a gente precisa perseverar em todos os momentos. Porque às vezes vai vir um momento difícil. Paulo que o diga, né? Eita homem que apanhava. Eita homem que, meu Deus. Antes da gente finalizar, a gente vai passar um pouquinho por um texto dele. Mas pensa comigo, apóstolo Paulo, tá lá, acabou de ficar pelado, apanhou, que nem cachorro, botaram ele e o Silas lá na cadeia, bichão, não tava nem entendendo o que estava acontecendo, só expulsou um demônio, gente, expulsou um demônio, e foi pra cadeia e apanhou. Aí, tá lá, lá embaixão, tá os dois lá, grande... É o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus. E a cadeia começa. O que está acontecendo? Eu estou ouvindo alguém cantando? O que é isso? E aí os dois começam. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Com o único fôlego que eles tinham. E de repente começa a tremer tudo, meu amado. E de repente começa a tremer tudo. E a cadeia começa a se abrir. E todo mundo começa a entrar. E o guardinha começa a entrar em desespero. Meu amado, imagina você é guardinha. A cadeia começa a abrir tudo. Só tem bandido lá dentro. O guardinha não é bonzinho com os bandidos. O guardinha deve ter pensado, morri. Agora lascou. O guardinha pegou a espada dele e falou, já vou. Aí os dois começam a gritar, não. Tá todo mundo aqui, tá todo mundo quieto, calma, não se mata. Aí o bichão já vem com a lamparina dele, olha. O que está acontecendo? Eu não sei o que está acontecendo.
Aí eles, estava cantando. De repente ele, que Deus é esse que vocês servem? Quem que é esse cara aí? Tá doido? Abriu a porta da cadeia, soltou vocês porque vocês estavam cantando? É, meu amado. Então, de repente, esse homem e a família dele foi salvo. Você tem noção que às vezes Deus vai fazer o quê? Se apanhar. Mas você tem que permanecer cantando, você tem que permanecer louvando, você tem que permanecer adorando, porque às vezes no momento mais difícil seu, não é que você precisa afundar, é porque tem uma pessoa tão lá no fundo que alguém precisa ir buscar essa pessoa lá embaixo, meu amado. Mas Ju, por que, que eu tenho que descer? Porque você não vive mais para você, Cristo vive em você, meu amado. Cristo não desceu do céu para a terra, e quem que custa você descer até a lama um pouco? Deus vai te levantar de novo. E esses homens foram libertos de novo. O povo falou assim, a gente vai soltar vocês aqui pelo fundo. Ele, não, tá maluco? Entrei pela frente e vou sair pela frente. Tá doido? E saíram pela frente. Meu amado, Deus às vezes ele faz coisas tremendas na nossa vida. A gente só precisa o quê? Perseverar. A gente precisa o quê? Permanecer firme na fé. E pra gente já partir pro final, vamos lá para 2 Timóteo 4. Passar por algumas palavras desse homem sábio. Um vai dizer assim: eu lhe digo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos quando vier para estabelecer o seu reino. Pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada os seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Quanto a mim, minha vida já foi derramada como oferta para Deus. O tempo de minha morte se aproxima. Lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Agora o prêmio me espera, a coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia de sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que, com grande expectativa, aguardaram a sua vinda. Meu amado, olha as palavras desse homem. Esse homem está falando assim, olha só, o tempo da minha morte se aproxima, mas lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Você acha que esse homem está com medo de morrer? Você acha que esse homem está ligando se ele vai morrer hoje, amanhã, depois de amanhã? Mas muitas das vezes a morte bate na nossa porta, a gente começa a se tremer inteiro, fala, Deus, eu não quero morrer, Deus, eu não posso morrer, Deus, eu tenho tanta coisa para fazer. Porque às vezes a gente se liga em coisas tão banais que a boa obra, a obra de verdade a gente não realizou. E por isso parece que a nossa vida foi tão vazia. Esse homem em alguns anos encontrou realização. Esse homem de perseguidor se tornou perseguido. Talvez ele tenha provado um pouco do que ele passou, que ele fez os outros passarem. Talvez nesse caminho ele tenha encontrado algumas pessoas que eram amigos dele e naquele momento correram com ele atrás de alguns cristãos e agora estavam correndo atrás dele. Mas esse homem, ele estava pleno. Ele estava assim, daqui a pouco eu vou morrer. Mas eu lutei o bom combate, eu sou fiel. E quando eu for para a glória, eu só estou aguardando o galardão que o meu Deus vai me dar. Meu amado, o nosso coração tem que estar dessa forma. Tem que estar pronto a receber o galardão de Deus. Por isso que eu falei, o cristão de verdade, ele está dizendo assim, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Ele não está preocupado com a vinda de Cristo. Muitas das vezes você pode estar até preocupado, que você fala assim, nossa, mas meu amigo ainda não foi salvo. Mas se o seu amigo ainda não foi salvo, o que você está fazendo para reverter essa história? Não fique esperando que Deus vai fazer tudo para você. Uma coisa que eu aprendi na minha vida, Deus, ele me dá todos os dias a força para levantar da minha cama. Deus me dá todos os dias a saúde para continuar falando, saúde para continuar caminhando.
E é o meu papel ler a palavra, é o meu papel buscar a Cristo, é o meu papel falar de Cristo para as outras pessoas. Deus não vai vir dar um raio em mim, do nada eu vou sair falando em línguas e convertendo todo mundo. Não, meu amado. Não existe isso, tá doido? Você fala, Espírito Santo convence. Mas se você não fala, o Espírito Santo fica só na expectativa. Ele está aqui, ó. Nossa, é hoje que eu pego ele, é hoje que eu pego ele, é hoje que eu pego ele. Aí Deus começa a cutucar no você e fala assim, fala de mim, fala de mim, fala de mim. E você, eu não, como? Começa já que você está doido. Você começa a falar assim, nossa, vontade de falar de Deus para aquela pessoa. Nossa, vontade de dar um abraço naquela pessoa. Você nem sabe quem que é a pessoa, às vezes você está com vontade de dar um abraço nela. Fala, eu não vou dar abraço em ninguém, não sou maluco. A pessoa vai dar um tapão em mim do nada. Mas às vezes é Deus falando assim, vai lá. E por dentro a pessoa, Deus, eu preciso tanto que alguém me dê um abraço, Pai. Eu preciso tanto que alguém fale da Tua palavra para mim, Deus. Eu preciso reconhecer a Tua voz, Deus. Mostra que o Senhor ainda está comigo. E Deus vendo um servo dele, ele falando, vai, filho, vai, filho, vai, filho. E você, não vou, não vou. Parece a mula empacada. Mas não esquece que até a mula falou com o Balaão, meu amado. Se a mula falou e você não está falando, então, mais fácil a gente encher a igreja de mula, soltar pelo mundo e falar assim, vai lá, prega as boas novas. Meu irmão, nós precisamos manter a nossa fé. Se você pegar esse texto aqui, mais uma vez vai parecer que a Bíblia foi escrita ontem. Vai estar dizendo aqui, pois virá um tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada os vossos ouvidos. Quem aqui já conheceu alguém que saiu da igreja porque o pastor falou alguma coisa que não agradou muito? Aquela pessoa que falou assim, eu não gostei do que o pastor falou, eu vou embora. Não, não sou obrigado a ficar aqui nessa igreja. O pastor fica essas coisas. Meu amado, a palavra está dizendo que vai chegar um momento em que as pessoas vão sair da igreja porque elas não querem mais ouvir a verdade. Elas querem ouvir aquilo que agrada o coração dela, aquilo que nutre o ego delas. E quantas das vezes nós somos essas pessoas que se ouve uma palavra de exortação e já começa, toda vez que essa pessoa prega, só xinga a gente, só apanha. Meu amado, mas se Deus usa um para exortar e o outro para passar a mão na cabeça, amém. Tem que ter os dois. Todo mundo tem em casa o pai e a mãe. Você sabe que tem um que bate mais e outro que bate menos. Então tem um que você fala assim, ó, quando o que eu fiz aqui é meio pesado, vou falar para a mãe que a mãe bate menos. Mas quando é mais levinho, eu falo pro pai, porque o pai não vai bater por causa disso. Todo mundo tem essa pessoa em casa. Eu já sabia, eu falava assim, ó, dependendo da coisa, eu vou falar pro meu pai. Meu pai não batia em mim. Meu pai não é dessas de bater. Ele olha feio. Mas minha mãe? Nossa, Noélia? Noélia, eu tô na igreja, ela vinha aqui, dava o castigo santo, levava no banheiro, beliscava eu. Falava, não chore, não chore. Aí eu voltava aqui, sentava no banco com os olhos brilhando aqui. E ela, a minha família é bênção do Senhor. E eu aqui, ó, olhando, falando, nossa. É, meu mano. Filho de crente não sofre do AV. Mas, meu amado, o que eu quero dizer para você com essa palavra? O que eu quero dizer com você com essa palavra, meu mano? Permaneça firme. Porque a Bíblia já está nos dizendo muitos sinais que iam acontecer no final dos tempos. E esses sinais, todos os dias, estão se repetindo, 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 repetindo. Então, significa que Jesus cada vez mais próximo está de voltar. E eu tenho certeza, todo mundo quer encontrar o irmão no céu. Mas eu vou dizer uma coisa para você, na hora que você estiver subindo, não adianta você tentar segurar, filho, porque salvação é individual. Salvação, cada um cuida da sua. Gente, mas a gente é uma família. Todo mundo sobe junto ou todo mundo desce junto? Que todo mundo sobe junto, desce junto? Eita, vai para a glória. Eu vou subir. Se você quer ficar, o problema é seu. Porque eu quero garantir a minha salvação. Qual que é o meu papel? Meu papel é falar para você. Ô, Natan, bora. Ó, tem isso, isso. Vamos subir junto, vamos subir junto. Agora, se o outro vem e fala assim, ah, Ju, eu não quero saber disso. Fiz o meu papel. Jesus, quando instruiu os discípulos, falou assim, vão lá, batam de porta em porta. Aquele que abrir, você vai e prega. Aquele que não abrir, você vai, tira o pó da sandália e vai embora, filho. Então, meu amado, se você puder, fique de pé um segundinho. Então, meu amado, a gente está chegando no momento onde Jesus está nos exortando e nos preparando para a sua volta. Jesus ele está falando todos os momentos assim, filho, corrijam os seus pecados. Eu vou dar 5 minutos a mais, eu vou ali e já volto. Mas, ó, isso daqui está errado ainda. Quem nunca a mãe falou assim, lava a louça? Na hora que a mãe bateu no portão, saiu correndo para lavar a louça. Porque você fala assim, você deixa tudo para o final. Você deixa tudo para o último segundo. E parece que o cristão está fazendo isso. Fica aqui, ó, só olhando na rua para ver se Jesus está voltando. Jesus não está voltando. Na hora que Jesus embica na esquina, sai correndo para virar crente. Não, meu amado. Você tem que viver uma vida de santidade.